Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Alguém perdeu uma joia? Dois coraçõezinhos cravejados de brilhantes. Se alguém sentiu falta. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versículo 17, Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar, quer dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Amém. O que que nós entendemos, o que que a gente entende por reino de Deus, reino do céu? O que que seria para você o reino de Deus? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, até aquele dia, por quê? Presta bem atenção nisso. É interessante a gente meditar a respeito disso. Por que estava chegando o reino dos céus naquele momento? Então Jesus começou a pregar e alertou. Ele começou a pregar e a falar, alertando o povo que o reino dos céus estava chegando, né? Por que que o reino de Deus estava chegando naquele momento? Hã? A vizinha está dizendo o quê? Até então não tinha o reino de Deus. Aonde? Na terra. Existia o reino de Deus aonde? No céu. Não existia o reino de Deus na terra. Existia o reino de Deus no céu. Né? E um outro detalhe importante também. Estava chegando o rei. Certo? Estava chegando a pessoa que ia reinar. Estava chegando o rei. E ali então, 4:17, vamos ler o 18. Alguém poderia ler? E Jesus andando junto ao mar,
da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores.
E disse-lhes,
vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Amém. Versículo 22. Lê mais um pouquinho.
E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no.
Amém. Então, essas pessoas que estavam ali pescando, consertando o barco, etc., elas, até aquele momento, elas não eram reinadas por Deus, dirigidas por Deus, guiadas por Deus. Aí então Jesus começou ali a formar o reino de Deus. Ele começou ali a formar o reino de Deus. Então ele chamou Pedro, né? Ele chamou outros discípulos, ele foi chamando para segui-lo. Ele foi chamando aquelas pessoas para poder seguir Jesus. Só tinha ele, só tinha o rei, só tinha Jesus. Até então só existia Jesus, o reino de Deus. Aqui na terra, só existia uma pessoa dirigida por Deus, guiada por Deus, reinada por Deus. Amém? Por isso que fala reino dos céus. O reino dos céus. Quem reinava Jesus era o céu. Quem dirigia Jesus era o céu. Ele deixou bem claro quando ele fala: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Quem faz? É o rei. Quem faz é o pai. Quem faz é Deus. O reino é de Deus. E aqueles discípulos que foram chamados, observem esse detalhe, que todos eles foram chamados. Por isso que hoje tem uma palavra que diz assim: quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Por quê? Naquele momento você está sendo chamado. Chamado. Não existe nenhum no reino de Deus que não seja chamado. Não existe nenhum que não seja chamado. Então, esse versículo que diz: quando ouvides a voz de Deus. Então, é uma pessoa muito feliz, uma pessoa bem-aventurada. É uma pessoa que ganhou um prêmio, aquele que foi chamado por Deus. Nem todos têm essa oportunidade. Qual? A de ouvir a voz de Deus. Como? De alguma forma, você vai ouvir, né? Seja lá na charrete, lá o eunuco, seja lá, né, quando estava consertando o barco ali, seja no trabalho, como estava Levi, Mateus, de alguma forma, você, se você prestar atenção, de alguma forma, um dia você ouviu a voz de Deus. Um dia você obteve de Deus o chamado. E durante esse chamado, as pessoas, ele falou, vem e siga-me. Se, durante o tempo que as pessoas seguiram Jesus, elas estavam ali sendo ensinadas, orientadas de como elas deveriam viver naquele novo reino, o reino de Deus que estava sendo inaugurado, né? Então, em outro lugar, quando a Escritura fala assim, no mundo, eles dominam uns aos outros, impõem, mas não é assim entre vós. Entre vós não é assim. Entre vós, o maior é o que serve. Entre vós, quem quiser ser grande, seja o menor. Então, observem vocês que há uma mudança no, na maneira de viver. Há uma alteração no comportamento das pessoas que resolveram seguir Jesus. Que atenderam ao chamado dele. Alguns foram reprovados ao longo do caminho. Dentre eles, Judas, né? Tiveram outros, muitos outros, chamados, não quiseram. Não tem também aquela palavra, aquele versículo que diz, apartai-vos de mim estes que não quiseram que eu reinasse. Isso para nós hoje não serve de exemplo? Não teria também nós sido chamados? Não teríamos nós também, um determinado momento, ouvido a voz de Deus, sendo chamado por Deus, para seguir Jesus? E seguindo a doutrina que no reino de Deus nos é ensinada, é diferente, é uma doutrina completamente diferente. É a doutrina do céu. É uma coisa ser reino de Deus, ser reinado por Deus, significa a gente ser dirigido, guiado por Deus. E essa luta, essa busca é uma busca constante na vida da gente. É uma busca constante. Orar, vigiar, etc., para não perder o reino. Porque, de repente, eu me ensoberbeço, de repente eu posso me envaidecer, de repente eu posso, vamos dizer assim, meter os pés pela mão e não deixar que ele reine sobre nós. Amém? Lendo mais um pouquinho aí, por favor, Pia. Você está onde?
23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino.
Então, pregando o evangelho do reino. Era pregando uma doutrina, uma palavra, que não era normal no mundo, gente. É isso que nós precisamos entender. Pregando uma doutrina, uma maneira de viver, que não era normal no mundo. No mundo não existe. Não existe. Né? A humildade, sofrer o dano, virar o rosto, andar a segunda milha, essa coisa é uma doutrina do céu. Não é uma doutrina aqui do mundo. No mundo não existe perder, não se admite perder. Quando a pessoa perde, ele lamenta profundamente e já começa a se preparar para poder vencer. Para poder vingar. Né? Então, o que nós estamos querendo fazer a igreja entender? Examina você mesmo se você já alcançou isso. Examina para ver se você já alcançou o reino de Deus. Se Deus reina, dirige você ou você ainda não conseguiu. Ou às vezes até já esqueceu que existe o reino de Deus. Nós podemos esquecer que existe o reino de Deus. E que as primeiras palavras, as primeiras coisas que nós ouvimos do Evangelho foi falar sobre o reino de Deus. Amém? Mas os cuidados do mundo e as coisas que nós enfrentamos, elas, a tendência é de nos corromper, a tendência é de tirar de nós o reino de Deus. Amém? Vamos em Marcos, olhar alguma coisa em Marcos. Mateus, Marcos. Então ali, naqueles dias, estava Jesus começando a formar. Vocês concordam com isso? Que naqueles dias estava Jesus começando ali o reino de Deus. Estava a presença do rei. E os primeiros discípulos. Estava Jesus, o rei, e os primeiros a fazer parte do reino de Deus. Não é não, Elmo? E aí ele foi fazendo, trabalhando, né, aumentando gradativamente o número das pessoas que iam fazendo parte, que iam tomando parte no reino de Deus. Mas a minha preocupação não é tanto com aqueles dias, é com os dias de hoje. A minha preocupação é com os dias de hoje. Amém, gente? Não sei se vocês têm essa preocupação. Eu estou preocupado com o reino de Deus. Onde a gente pode ver, como a gente poderia ver hoje o reino de Deus, né? Será que existe nos dias de hoje o reino de Deus? Ele é constituído pelas pessoas reinadas por Deus só. Então ele falou, vinde após mim, vem, né, e eu vou ensinar você o reino de Deus, eu vou ensinar você. Quem sabe você não aceita, quem sabe você não concorda comigo. Quantos não concordaram? Ouviram Jesus pregar, ouviram Jesus falar, mas não concordaram, Ramiro. E viraram as costas. E seguiram outros caminhos. E Jesus não brigou com essas pessoas, ele não discutiu com essas pessoas, ele não obrigou ninguém a seguir os seus passos. Ele não obrigou ninguém a seguir os seus passos. Amém? Marcos, capítulo 1, eu falei? Vamos ver. Versículo 14.
E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho.
Vamos repetir de novo?
E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus.
Então, Naqueles dias, Jesus foi considerado realmente rei? Não. Ele não foi tratado como rei, ele não foi recebido como rei, ele não foi considerado rei. Ninguém, nem mesmo o povo de Deus, aceitou Jesus como rei. Aquela coroa de espinho foi para zombar. Ninguém aceitou Jesus como rei. Então, o reino de Deus não era visível, mas Deus já estava reinando. Hoje, o reino de Deus é visível? Também não. Mas Deus reina? Reina. Ele reina. Mas o reino de Deus, literalmente, nós sabemos que não existe. Aqui na Terra, não. Literalmente, não. Mas ele está próximo. Ele está próximo. E no, quando o reino de Deus, que está muito próximo, se manifestar, quem que nós vamos ver lá naquele lugar? Quem que nós vamos ver ali? O rei e as pessoas que conseguiram, durante as suas vidas, ser reinadas por Deus. Amém? O que não é fácil. Gente, não é fácil. Amém? Todos nós sabemos que não é fácil. Então, também não diz que o reino de Deus seria alcançado por nós. Todavia, com muito esforço. E você concorda que não existe esse esforço? A gente não vê esse esforço? Vocês concordam ou não? Então quer dizer que nós já jogamos a toalha? Hein? Eu primeiro eu perguntei. É, nós estamos aqui conversando, amém? É, eu também estou no mesmo, na mesma situação. Né? A gente, nós estamos vivendo na mesma época, estamos no mesmo tempo, nos mesmos dias, vivendo a mesma situação. Eu estou perguntando, pedindo a vocês, para vocês ajudar. O que eu perguntei? Hã? Eu fiz umas três perguntas. A primeira qual foi? Nós falamos assim, que o reino de Deus, ele não era visto, né? Não era notado. Naqueles dias ele não foi notado. O reino de Deus, ele não tinha uma aparência. Tanto é que o rei, foi crucificado, zombado, tal, etc. Mas aí eu perguntei à igreja, mas Jesus reinava? Reinava? Hã? Parece que eu ouvi um não, hein? Reinava? Graças a Deus. Jesus reinava. Só que o reino não era visto, não era notado pelos homens. Mas será que ninguém viu? Não. Naqueles dias já tinha algumas pessoas vendo isso. Então ele falou, bem-aventurados vossos olhos, porque vocês estão vendo. Tinha algumas pessoas já começou a ver. Tinha as pessoas que já... Aquelas pessoas que naqueles dias foram reinadas por ele, elas já começaram a observar, a ver. Que Jesus Cristo já tinha inaugurado o reino de Deus e que, do jeitinho que ele falou, ia acontecer. Não é? Agora, a outra pergunta que nós fizemos, para a igreja. Não é fácil, a gente, o reino de Deus não é visível, não é aparentemente visível, mas tem olhos que consegue ver, Ramiro. Será que tem? Será que tem nos dias de hoje alguém observando, vendo? Tem que ter, gente. Tem que ter olhos bem-aventurados. Bem-aventurados os vossos olhos, porque vocês estão vendo. Mas tem muita gente que não vê, não tem muita gente que não vê? Alguns olhos estarão vendo, estariam vendo. Tem que existir. Tem que existir, por menor que seja o número de pessoas, nos dias de hoje, estão vendo. O que a maioria não consegue ver. O que a maioria não consegue ver. Então, esses, porque se Jesus voltasse hoje, não haveria alguns que seriam transformados? Esses que são transformados, não seriam aqueles cujos olhos foram abertos? Mas os que estiverem de olhos fechados, dormindo, os que estiverem, não tiverem alcançado o reino de Deus, vão ver Jesus voltar? Não vão, gente. Não vão. Então essa é a nossa preocupação. Tem uma visão, eu achei fantástica essa visão, e eu vou depois, se Deus quiser, eu tenho muita vontade de ser reinado por Deus. Eu tenho muita vontade de ser dirigido por Deus. Então, se Deus quiser, eu vou explicar para a igreja o que eu entendi dessa visão. Eu achei uma visão muito importante para nós. E ela deixa mais ou menos transparecer essa ideia. Qual? De que nós não podemos desprezar o chamado de Deus. Nós não podemos, nós temos que entender o seguinte, que o chamado ele é pessoal. Deus não vai chamar esse bloco aqui. Deus não vai chamar esse bloco aqui, não. Ele olhou no olho da pessoa e chamou a pessoa. Né? E quando ele chama, você não pode alegar nada. Você não pode alegar. O seu pai está doente, alguém você tem que enterrar, você comprou algum animal, alguma coisa, né, e tem que cuidar dele. Não. Deus chamou você, nós não podemos alegar nada. Não, eu casei, tenho que cuidar da minha mulher. Vocês concordam? Aquele que ouviu, aquele que obteve o chamado de Deus, que entende que foi chamado, ele não pode ficar esperando por ninguém. Não pode. Amém? Ele tem que buscar, seguir Jesus de perto e tentar, de alguma forma, alcançar o governo dele, o reino dele. A gente bate muita cabeça, tem muita dificuldade, mas é possível ser reinado por Deus? É possível. É possível ser dirigido por Deus? É possível. Amém? Vamos ler mais um pouquinho para ver se a gente clareia um pouco mais. Eu falei Marcos 1, você leu até onde, filha?
15.
Lê o 14 de novo, por favor.
E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do
reino de Deus.
Pregando
o Evangelho. O Evangelho... do reino. O evangelho é a doutrina do reino. O evangelho é como se fosse a lei do reino de Deus. Hã? Pois é, é a doutrina, é a lei que vai existir no reino de Deus. O que, que vai existir no reino de Deus? O evangelho. Estudar o evangelho, praticar o evangelho, exercer o evangelho, para você é o que deve ser feito, porque isso te faz apto para o reino de Deus. Essa luta, ela acontece aqui agora, está acontecendo nesse momento, né? O evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa ser ensinado. Nós precisamos insistir com isso para ajudar a igreja. Insistir com o ensino do evangelho. Porque é através do evangelho que nós vamos ser exercitados. Né? E quem sabe ser aprovados? É o evangelho, é a doutrina de Cristo que não pode ser esquecida. Então, eu gostaria até que vocês observassem uma coisa. Pega aquela parabólica, ou então, também nem precisa ser a parabólica, não. Pode ser uma outra dessas televisões aí. E observa o seguinte, o que, que o povo anda pregando? Observa para ver, porque assim, a gente vendo a barba do vizinho arder, a gente põe a nossa de molho, amém? Observa o que está sendo pregado. Se é o evangelho de Jesus Cristo. Se é a doutrina que vai existir no reino de Deus. É importante para a gente colocar a nossa, porque eu não posso ficar criticando os outros, tomando os outros, quando eu também não estou fazendo. Né? Eu não posso julgar, principalmente porque eu não estou fazendo. Eu não posso apontar, tirar colocar, né, tira o cisco do apontar, dizer que o outro está com o cisco no olho, enquanto a trave está no meu. Que foi uma coisa que Jesus deixou bem claro. A doutrina de Cristo não permite isso. O evangelho não permite isso. Mas é bom para você avaliar o seu evangelho. Olha lá e julga o seu evangelho. Julga a doutrina que você vive. Julga o evangelho que você pratica. Se não... Se você achar que não está de acordo, vamos buscar, vamos orar, vamos pedir. Amém? Vamos pedir a Deus para poder nos ajudar. 1,14 deixa bem claro isso. Pregando o evangelho do reino. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Engraçado. A gente vive aqui, tem aí, aqui nós temos jovens aqui com 20 anos, 25 anos, 23, 24, 30, 40, 50, né? Tem eu com 70. Se eu não conseguir até hoje ser reinado por Deus, né? Será que eu tenho muito tempo? Se eu não conseguir até hoje ser reinado, ser dirigido por Deus, será que eu tenho muito tempo para fazer isso? Né? é muito normal o quê? A gente acomodar e achar que o fato de você ter 20, 25, 30 anos, não precisa de você se esforçar agora, não precisa de você correr agora, não precisa de você... Não, você está com 40 ainda, o outro está aí com 42, né? Não precisa de se esforçar. Mas a gente, como Deus falou, olha, a parábola do ladrão, né? O ladrão não avisa a hora que vem. A gente não sabe a hora que o ladrão vem. Essa hora do ladrão aí é a hora da sua morte. É a hora que você vai embora. Amém? Então, nós precisamos estar acordados o tempo todo, porque eu não sei a hora da minha morte. E a hora que vier o ladrão, eu preciso estar pronto, em condições de ir para o reino de Deus. Qual a condição que eu preciso ter no reino de Deus? Eu preciso estar em condição de ir para o reino de Deus. Que condição é essa?
Ser reinado por Deus.
Está sendo reinado por Deus, o que mais?
Vai praticar a lei.
Praticando o evangelho, o que mais? Vai falando. Sabendo discernir o bem do mal. Né? Olhos abertos, vendo as coisas, expulsando os demônios. Né? É isso mesmo? Tem mais alguma coisa, irmão? Não? Amém? Tem mais alguma coisa, Lucas? Então, concorda, Tony? Quando eu tenho que estar em condição de ir para o reino de Deus. Eu tenho que estar preparado para ir para o reino de Deus. Ou seja, o evangelho eu já aprendi, eu já fui exercitado, eu sei como eu devo viver lá, eu sei como eu vou viver lá. Deus falou, não é assim entre vós. No mundo tem isso, no meio de vocês não tem. Eu preciso aprender, é aqui, meus irmãos. Que entre nós é diferente. Tem que ser diferente, né? Amém? Vocês concordam? Amém, Godoá? Não é assim mesmo? Então, às vezes a gente deixa para trás coisas importantes, coisas preciosas. E começamos, às vezes, a ficar rodeando, né, em volta do rabo e esquecendo de coisas preciosas. A gente sabe que são quatro as situações. A semente foi lançada, tem semente que caiu ao beira do caminho. A mesma semente foi lançada e caiu no meio das pedras. A mesma semente foi lançada, caiu entre os espinhos. Será que não tem todo mundo aqui? Eu espero que seja terra boa. Não haja entre nós nenhum cascalho. Nenhum. É que todos nós somos terra boa. Então, se nós somos terra boa, por que não dar fruto bom? Então, nossos frutos precisam ser frutos dignos de um povo que se arrependeu, que seguiu Jesus e que entendeu o chamado de Deus. Presta atenção, um povo que entendeu o chamado de Deus. Amém? Amém? Não é mesmo? Não é mesmo? Será que isso incentiva ou desanima a igreja? Incentiva ou desanima? Incentiva ou desanima? Mais forte. Todo mundo vai se esforçar mais. Vai fazer uma meditação, um ato de contrição. Vai pensar, meu Deus, será que eu não estou dormindo? Será que eu não estou perdendo tempo? Será que eu não estou ficando para trás? E os dias vão passando e o reino de Deus não é alcançado por mim. Marcos capítulo 1, 24 a 28. 24 a 28.
Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele.
Então, o que, que nós temos aqui como ensinamento? Será que o diabo conhece nós? Será que o diabo nos conhece? Será que os demônios sabem da nossa existência? Amém, gente? Quem está dormindo aí, diga amém. Ninguém está dormindo, então. Será que os demônios conhecem a gente, Silvano? Eles sabem da nossa existência? Eles sabem. E a mesma coisa que eles falaram para Jesus, eles também querem dizer para nós. A mesma coisa. Vieste destruir-nos. Ou seja, a gente exerce um papel aqui no mundo que prejudica eles. A gente exerce um papel de adversário, de inimigo deles. Entendeu? Eles, a igreja que incomoda eles. É a igreja que incomoda eles. É a luz que incomoda as trevas. Então, se nós entendermos isso e buscar mais a Deus, de tal forma, nós vamos incomodá-los. Nós vamos incomodar as trevas. Então, eles tiveram receio. Jesus, você já veio nos prejudicar. Você concorda que Jesus foi caçado o tempo todo para ser morto? Por quê? Porque ele ia incomodar o reino das trevas. Ele ia fazer oposição ao reino das trevas. E ele venceu e passou por cima e nos deixou esse legado. Amém? Então, em vez de sermos incomodados por eles, eles se sentem incomodados por nós. Se houver em nós a luz, se houver em nós o Espírito de Deus, nós vamos incomodar as trevas. É só colocar em prática, exercer a fé, e nós vamos fazer realmente aquilo que o reino de Deus, aquilo que foi determinado para o reino de Deus. Eu estava lendo Isaías 60. Só eu não sei se vocês irem lá, não. Eu vou lá rapidamente só para ver. Se eu ver se é lá 60 ou 61. É. Aqui fala assim, ó. Porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. Sim, essas nações de todo serão assoladas. glorificarei o lugar em que assentam os meus pés. Então, a igreja, ela está sendo iludida, às vezes, e deixando de usufruir de uma promessa tremenda de Deus para a igreja. A igreja, ela, Deus tem uma promessa tremenda para a igreja. Não interessa se são 10 pessoas, 15 ou 20. Amém? Jesus creu nisso. E qual o demônio que Jesus não expulsou? Qual o enfermo que Jesus quis curar e não curou? Amém? Ele morreu na cruz a hora que ele quis. Ele morreu na cruz a hora que ele quis. Satanás, está pronto. Pode fazer o que você tem que fazer. Eu estou esperando essa hora. Eu estou esperando essa hora. Ele morreu na cruz a hora que ele quis. Amém? Então, eu acho isso tremendo. Em vez de oprimidos, Deus fala, veste de louvor. Em vez de espírito angustiados. Ou não? Ou não? Parece que a gente acha bom, né, ficar com o espírito angustiado, ficar assim, a igreja separada, assim, dividida, as coisas não funcionando corretamente, né, o pecado. Meu Deus, como isso é triste. E o inimigo levando vantagem. É muita coisa boa. Amém? Eu glorificarei a casa da minha glória. Isaías 60. Tem muita coisa boa. Todos os do teu povo, versículo 21, todos os do teu povo serão justos. É. Todos serão justos. Para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Para que eu seja glorificado. Não importa se seremos 10, 15, 20 ou 30. O que importa é que só o sol ilumina toda a terra. Jesus, uma pessoa. A luz brilhou ali intensamente. Amém, gente? É um individualmente. Vamos querer, vamos desejar que a nossa luz brilhe. Vamos desejar, não vamos ficar esperando uns pelos outros. Vamos desejar que a nossa luz brilhe. E que ele seja glorificado em nós. O que seria ele ser glorificado? O que significa Jesus ser glorificado? Porque se não acontecer isso, a igreja ser desmoralizada, Jesus é glorificado com a igreja desmoralizada? Jesus é glorificado com a igreja aos pedaços? Jesus é glorificado com o povo desanimado? É ou não? Claro que não. Porque significa assinar o atestado de derrota. Amém? Não interessa se são muitos. Mas aqui fala que o povo não será grande. Mas serão renovos, plantados pelo Senhor. Realmente, pessoas que hão de glorificar a Deus. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa. Não espere uns pelos outros. Não espere uns pelos outros. A palavra que Deus está dando para a gente hoje, com muita seriedade, é isso. Não espere uns pelos outros. Amém? Se tem uma arma poderosa do inimigo, é fazer a gente esperar uns pelos outros. Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, detalhe importante aqui. Detalhe importantíssimo. Capítulo 2 de Marcos, versículo 5. Vocês observam que nós estamos falando do comecinho do Evangelho, do começo do Evangelho. Olha o detalhe importante. Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. O que você viu de importante aí, Lucas?
É.
Continua?
É.
Vamos ver. Jesus vendo a fé, né?
Vendo a fé dele, ele vai perdoar ele, ele vai dirigir ele.
Exato.
Ele vai reinar ele.
Então, o que que nos atrapalha viver para Deus? Nossos pecados. O que que nos atrapalha ser feliz com Deus? Nossos pecados, meus irmãos. Os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Está escrito também, olha. Mas a nossa fé... A nossa fé nos dá o direito do perdão do nosso pecado. Então não importa o tamanho que seja o seu pecado, não importa a situação em que você às vezes se encontra, não importa o que às vezes você pensa, sente, às vezes pode sentir, às vezes nós sentimos isso. Nem sei como explicar direito. Mas se admitirmos e tivermos fé para dizer, eu vou, e o Senhor vai me perdoar os pecados. Amém? Eu não posso de mim mesmo fazer, mas o Senhor vai fazer por mim. Eu não posso de mim mesmo. Mas Deus fará por mim. O Senhor é a minha força. Amém? Então, essa fé me dá o direito do perdão dos pecados. Então, Jesus vendo a fé. Esse dia lá em Mineiro, nós estávamos falando, gente, cuidado com a sua fé. Cuidado para não perder a fé. A fé, acreditar, uma coisa que você... Mas eu tinha grande que era a sua fé. A sua fé, você acreditava na possibilidade, nas coisas que você conseguia. E era isso que Deus esperava realmente de nós, que crendo, tivéssemos os nossos pecados perdoados. Deus fala... Deixa as coisas para trás, não olha para trás, olha para frente, sabe? Esquece os seus pecados. A fé te dá o direito do perdão dos pecados. Então a pessoa era paralítica, a pessoa era doente, por quê? Porque estava em pecado. A pessoa era doente. Amém? Perdão dos pecados. Dois, 18. Vamos ler, por favor, 2:18. Lê, por favor, filho. Outro detalhe importante aqui, rapidinho, para nós terminarmos.
Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os seus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos.
Amém. Outra coisa importante, nós falamos agora mesmo do perdão dos pecados. A outra coisa que é detalhe importante do Evangelho, tirar as dúvidas. Amém? Tirar de nós todas as dúvidas. O Evangelho, ele veio para esclarecer todas as dúvidas que a gente pudesse ter na lei de Deus, elas são tiradas através do Evangelho. Se você procurar entender o Evangelho, todas as dúvidas. Então, quando eles falaram do sábado, Jesus tinha uma explicação. Quando eles falavam do jejum, Jesus tinha uma explicação. Amém? Então é isso. É que nós tenhamos também isso. Então, todas as dúvidas que possam surgir, você vai tirar essa dúvida onde? No Evangelho. Se jejuma, se não jejuma, né, o que que precisa ser feito, o que que não pode ser feito, o que deve ser feito, nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. Porque é aquele que é instruído no Evangelho, todos serão justos, perfeitos. Conhecer o Evangelho é para nós uma proteção enorme, porque as dúvidas que o inimigo lançar sobre você, como lançou sobre ele, foram tiradas imediatamente. Amém? Amém. Depois a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Eu quero, se Deus quiser, pelejar, lutar mais pelo ensino do Evangelho. Sabe? Chegar, porque infelizmente, a gente entende muito pouco do Evangelho. A gente sabe muito pouco do Evangelho. Você concorda? Então nós precisamos exercitar mais. Porque a nossa fé, a fé que nós precisamos é a fé no Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus para nos salvar. Nós precisamos acreditar no Evangelho. É a doutrina do reino. É por ela que eu vou chegar lá no reino de Deus. Estudar o Evangelho, a filosofia cristã, o pensamento de Cristo, a justiça de Deus. O Evangelho é a justiça de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças para a gente. O Senhor ensina, né, o caminho que nós devemos andar. É que o nosso chamado ainda esteja de pé. Que o chamado que o Senhor nos fez, ainda esteja em vigor. que o Senhor não tenha esquecido e que nós não tenhamos desviado, afastado deste caminho, possamos realmente, Senhor, crescermos de forma a incomodar as trevas. Ajuda-nos, Senhor Deus. Abre os nossos olhos, como o Senhor abriu ali nos dias dos apóstolos, naqueles dias onde a luz foi muito forte. É bem verdade que os nossos dias não é dias de luz, é dia de trevas, densas trevas. Mas o Senhor disse que haveria luz. Não seria preciosa, mas haveria. Então, com essa luz, que o Senhor nos reservou para esses dias, que nós possamos desejá-la como a criança deseja o leite, que nós possamos buscá-la como alguém que busca o ouro. Com um pouco de luz, pouco de entendimento que nós temos, que nós não abdiquemos da nossa fé, não abdiquemos da nossa coragem, daquilo que nós um dia já conquistamos. A nossa coroa não seja, Senhor Deus, de forma nenhuma roubada, tirada do nosso entendimento. Ajuda-nos. Ajuda-nos porque, Senhor, nós precisamos de Ti. O Senhor jamais poderá, Deus, nos deixar. Caso contrário, realmente não teríamos nenhuma chance sem a presença do Senhor em nossas vidas. Sem a presença do Senhor em nossas vidas. Sem o Senhor, Jesus. Nada se pode fazer. Nada se pode. Porque o reino não é desse mundo. É um reino do céu. É algo realmente do mundo espiritual. Fala, Deus, conosco. Renova a nossa fé, que a gente não espere realmente por ninguém e façamos todo esse esforço para, Deus, glorificarmos aquele que quer nos salvar, quer nos ajudar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.
Momentos de ilusão a cair e vestir o que mais me importava, mas os dias que restam nesta carne ainda posso desejar me reconciliar e viver a fé que encontrei em Ti. Deixei a graça que há. Aqui e perdi o que mais. importava. Mas os dias que me restam nessa carne, ainda posso desejar e reconciliar e viver a fé que encontrei em ti. Ainda posso me esforçar, insistir em caminhar e além das minhas limitações, reassumir teu amor por ti, Jesus. Ainda posso firmar os teus pés e voltar a ti, ao meu Senhor. Ainda posso me esforçar, insistir em caminhar e além da limitações, reassumir o meu amor por ti, Jesus. Ainda posso me esforçar, insistir em levantar minhas mãos cansadas, firmar os teus pés e vou guardar a ti, ao meu Senhor e Rei.
Amém. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.
Ao meu Senhor.